As autoridades policiais em São Vicente detiveram três indivíduos no sábado de manhã como supostos autores do assalto à mão armada cometido contra o gerente de duas lojas da Shell no dia 1 de abril, nas imediações do Banco da Caixa Económica, em Fonte Cônego. De acordo com o Mindelo Insight, os suspeitos foram detidos às 7 da manhã nas respectivas residências por inspetores da Polícia Judiciária e operacionais da Polícia Nacional em cumprimento de mandados de captura fora de flagrante delito emitidos pelo Ministério Público. A mesma fonte refere que os elementos capturados pelas autoridades têm idades compreendidas entre 25 e 35 anos e todos têm cadastro policial, um deles por ligação ao narcotráfico. Durante a operação policial conjunta da PJ-IPN, nenhum dos suspeitos resistiu. Recorda-se que o gerente dos postos de combustível da rotunda da Ribeira Bota e da Rua do Coco foi baleado no dia 1 de abril, na zona de Fonte Cônego, perto da Caixa Económica. A vítima foi surpreendida por um meliante no momento em que desceu do seu carro e se dirigia ao banco para depositar uma quantia em dinheiro na agência da Caixa Económica. O assaltante queria apoderar-se da bolsa da vítima, que, ao resistir, foi baleada na perna. Em São Domingos, na Ilha de Santiago, o tribunal decretou prisão preventiva a um indivíduo detido no dia 4, suspeito da prática do crime de tráfico de drogas. O homem de 29 anos foi detido em flagrante delito pela Polícia Judiciária através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada. Em nota, a Força Policial refere que a operação resultou na apreensão de uma certa quantidade de cannabis com capacidade suficiente para 881 doses individuais, entre outros elementos com relevância probatória. Na sequência, deteve em flagrante delito o suspeito de sexo masculino com antecedentes criminais. Em Santo Antão, um corpo de um homem de 62 anos foi encontrado este domingo no mar, perto do arrastadouro de Penedo de Janela, interior do Conselho do Paúl. A informação avançada pelo chefe da esquadra policial local. Segundo Alfredo Lopes, o alerta foi dado por um cidadão que avistou o corpo no mar por volta das 7 da manhã. O corpo foi transportado para o Hospital João Moraes para autópsia e assim determinar a causa da morte. Os três adolescentes chineses detidos em março passado por terem assassinado brutalmente um colega de turma na cidade de Handan vão ser acusados criminalmente, anúncio feito hoje pelas autoridades da província de Hebei, norte da China. No dia 10 de março, um adolescente de 13 anos foi assassinado e enterrado por três dos seus colegas da turma na cidade de Hebei, vizinha de Pequim. O caso suscitou preocupações sobre delinquência juvenil na sociedade chinesa. Os suspeitos, agora detidos, confessaram o crime e levaram a polícia até o corpo do rapaz enterrado num pomar abandonado. Dada a gravidade do caso, o gabinete do procurador local propôs às autoridades superiores a instauração de um processo-crime contra os três suspeitos, uma decisão autorizada pelo Tribunal Popular Supremo do país. De acordo com o jornal oficial Global Times, a China adotou uma alteração à sua lei penal em 2020, que reduz a idade de responsabilidade penal para casos de homicídio em 2 anos, em relação à anterioridade legal de 14 anos. 30 anos depois do genocídio do Ruanda, o presidente do país liderou a homenagem às vítimas. 7 de abril de 1994 marcou o arranque do massacre que, em cerca de 3 meses, fez mais de 1 milhão de mortos. Este domingo, as vítimas foram homenageadas numa cerimónia com líderes internacionais.
Neste 7 de abril é assinalado o 30º aniversário do genocídio de 1994 contra Tutsis no Ruanda. Em 100 dias, quase 1 milhão de pessoas foram mortas, sendo a grande maioria da etnia Tutsi e alguns Hutus, Tuá ou opositores do genocídio. Para a série de cerimónias deste ano, a mensagem do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, realça que é preciso união contra todas as formas de ódio e discriminação. António Guterres defende que pode ser traçada uma linha reta entre o massacre que foi inflamado por tensões étnicas e pela longa sombra do colonialismo. Para o líder das Nações Unidas, os impulsos mais sombrios da humanidade são novamente despertados pelas vozes do extremismo, da divisão e do ódio. Ele afirmou que se deve garantir que os atos que iniciaram em 7 de abril de 1994 no país africano nunca sejam esquecidos e nem se repitam. Uma mensagem do Alto Comissário para os Direitos Humanos sobre a data saúda várias centenas de milhares de sobreviventes pela sua bravura. Para Volker Türk, a busca pela justiça, unidade e reconciliação por décadas deverá inspirar a todos. O chefe de direitos humanos pediu ainda que todos os países redobrem seus esforços para que suspeitos dos crimes que ainda vivem sejam conduzidos à justiça através da jurisdição universal. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
A mensagem ressalta que a adoção de medidas como o combate ao discurso de ódio ou incitamento à prática de genocídio devem ser priorizadas, bem como o combate à discriminação. No Haiti, a violência deixou unidades de ensino inacessíveis. Muitas foram ocupadas por grupos armados, outras transformadas em abrigos de deslocados ou foram saqueadas e destruídas. Agências da ONU procuram alternativas para apoiar as mais de 200 mil crianças que ficaram sem acesso à educação.
Em um contexto de crise humanitária e da atuação de gangues no Haiti, as agências da ONU alertam que as crianças sofrem não só com a falta de escolaridade, mas também com o testemunho da violência. Os estudantes da capital, Porto Príncipe, perderam centenas de horas de aula no último ano. Atualmente, duas em cada três crianças haitianas precisam de ajuda humanitária, de acordo com um novo relatório apoiado pela ONU sobre a insegurança alimentar. As ameaças mortais à segurança escolar ocorrem principalmente em Porto Príncipe e no norte do departamento de Artibonite, mas a ONU está atuando para responder ao agravamento da crise educacional. Até o final de janeiro, um total de 900 escolas tinham sido fechadas temporariamente, principalmente em Porto Príncipe. A situação priva cerca de 200 mil crianças do direito à educação, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Muitas outras escolas fecharam abruptamente em Porto Príncipe no final de fevereiro, quando gangues armadas coordenaram fugas nas prisões, libertando cerca de 4.500 prisioneiros. As gangues controlam agora entre 80% e 90% da capital. Além disso, agências da ONU no terreno relataram casos de grupos armados que recrutavam crianças, aumentando a violência, os saques e a destruição. A diretora-geral do Unicef, Catherine Russell, disse que a população haitiana está no fogo cruzado. Segundo ela, os espaços para crianças foram transformados em campos de batalha e cada dia que passa traz novas privações e horrores ao povo do Haiti. Russell afirmou que níveis básicos de segurança são urgentemente necessários para os serviços de salvamento e para que os trabalhadores humanitários cheguem às pessoas que necessitam. Ela apelou à proteção das escolas, hospitais e outras infraestruturas críticas das quais as crianças dependem. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
No final de março, a violência no Haiti tinha deslocado pelo menos 362 mil pessoas. Muitas ficaram retidas na capital sitiada e procuraram abrigo temporário em edifícios públicos, incluindo as escolas.
SOS, a atualidade numa outra perspectiva. Emergência, polícia, justiça, investigação criminal, as grandes apreensões e as maiores investigações. O mundo como ele é. SOS, de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 7 da tarde. SOS, na Morabeza. Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.